Começa agora o Seringa Cast, o podcast acadêmico do projeto Container Saúde.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer.
Vamos então começar agora o nosso primeiro episódio do Seringa Cast. Seringa Cast, que é um projeto do Container Saúde. O Container Saúde é um projeto de extensão que nós temos na universidade e trazemos agora para vocês um podcast onde o tema principal é a enfermagem.
Além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender, mama África.
Nós vamos falar de vários assuntos de enfermagem. Espero que vocês gostem do nosso projeto, espero que vocês gostem do podcast e acompanhem.
A minha mãe.
Eu sou o professor Luiz Picelli e vou acompanhar vocês agora nos próximos episódios.
Isso aí, professor Luiz Picelli. Eu sou Rosivan Silva, sou graduando aqui em enfermagem na Universidade Federal de Pernambuco. E para você acompanhar todo o nosso trabalho de gravações, tudo relacionado à nossa área de enfermagem, só é você acessar o site containersaude.com.br.
Muito bem, Rosivan. E o tema de hoje é auditoria. Olha só que bacana. Nós vamos trazer aqui como convidada especial do primeiro episódio, olha a honra que a gente tem de convidar, a professora Conceição Lira.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go.
Te apresenta então a professora Conceição Lira. Professora, te apresente, por favor. Conceição por Conceição. Tipo a Marília Gabriela.
Conceição Lira, mãe, mulher, enfermeira, professora e nordestina.
Muito bem.
Mas professora do Centro Acadêmico de Vitória, do curso de enfermagem, enfermeira. Mestre em tecnologia ambiental e na sofrência do doutorado aí na parte de ciências farmacêuticas, mas com a bagagem de quase 20 anos no Hospital das Clínicas e também como consultora, quase 20 anos de algumas instituições públicas e privadas.
E como madrinha, né, de vários estudantes do CAB aqui.
Cheia de sobrinho.
Ah, mas quem não gosta da Conceição nesse campus aqui?
Pois é.
Bom, o projeto Container Saúde, ele funciona na Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Vitória de Santo Antão. Olha, quem tiver curiosidade de descobrir onde fica Vitória de Santo Antão, vai lá no mapa agora, google.com.br, descobre onde a gente está. Bem, o tema de hoje, como eu falei, é auditoria. E aí, Conceição, para a gente falar de auditoria, não sei se eu estou certo, mas olha o que eu achei. Eu achei o seguinte, que do latim, audire, vem de ouvir. Olha que bonito. E do inglês, audit vem de examinar, corrigir e certificar. Então, o que é auditoria na enfermagem?
Eu costumo dizer que para a gente auditar, você falou bem, né? Ouvir e examinar. Eu sempre digo, quando a gente é chamado para fazer um processo de auditoria em qualquer estabelecimento de assistência à saúde, pode ser um hospital, pode ser um consultório dentário, pode ser um consultório médico, pode ser uma unidade de pronto atendimento. Acima de tudo, você tem que escutar as pessoas. Então, a gente acolhe, a gente escuta para poder, nesse acolhimento, a gente poder encantar e começar a fazer um processo de busca de qualidade. Porque quando a gente está fazendo um processo de auditoria, a gente está buscando uma qualidade, está buscando uma certificação. Então, tem tudo a ver com o latim e com o inglês aí que você foi buscar.
Ah, que bacana. Você já teve alguma experiência prática como auditora?
Eu, antes de ser professora, eu era enfermeira, em assistencial, e trabalhei muito tempo no Hospital das Clínicas, trabalhei na assistência, trabalhei na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que a gente faz os processos de auditoria. Depois trabalhei em algumas instituições privadas, como auditora e consultora, na parte de processo de qualidade. E hoje, na disciplina de biossegurança que eu leciono, eu passo isso muito para os meninos. Eu falo muito na questão das auditorias de segurança do paciente e de segurança ocupacional, porque a gente vê todos os tipos de riscos inerentes à saúde que eles tem que saber, porque para ser um bom profissional eu preciso entender os riscos para poder prevenir alguns acidentes e também os riscos que estão relacionados ao paciente.
Bom, então, pensando assim, Rosival é aluno do quarto período. Ele é um aluno que ainda não viu todas as áreas da enfermagem. Assim como alguns outros alunos de enfermagem pode estar escutando esse podcast agora e pensar assim, bom, então o auditor não é só aquele que trabalha no plano de saúde investigando as não conformidades de registro. Ele também pode trabalhar dentro do hospital investigando situações onde ele pode estar melhorando a situação de risco, por exemplo, dos próprios funcionários.
Isso, porque a auditoria, muitas vezes o enfermeiro acha que a auditoria ela está só relacionada a auditar os procedimentos que foram feitos, fazer o levantamento e fazer a cobrança ou para o seguro-saúde ou repassar para o hospital, para que o hospital seja restituído. Então, não é só na questão do levantamento do prontuário, junto com o médico fazendo a auditoria da parte dos procedimentos médicos e a enfermeira dos procedimentos de enfermagem. A auditoria em si, ela ocorre para que você verifique, examine se os processos de uma instituição, eles estão ocorrendo, porque quando não há processo, vai acontecer erro. Então, quando o auditor é chamado, ele é chamado para identificar o que é que está acontecendo dentro da instituição que pode estar colocando em risco a saúde do paciente, a saúde do profissional e a saúde financeira do hospital. Então, a auditoria é um leque, né, que você pode examinar os processos dentro do hospital. E a auditoria de enfermagem, que está mais relacionada ao curso e a gente está em foco, é a auditoria realmente dos processos de enfermagem, né? Será que está ocorrendo erros nas unidades porque os processos não estão implantados, ou se estão implantados, não está, o profissional não está capacitado, ou se não existem os protocolos? Então, a gente faz uma auditoria, em cima dessa auditoria, a gente vai gerar um relatório de conformidades e não conformidades, o que a gente poderia chamar também de ocorrência de alguns erros, ou a ausência de algum processo. A gente vai fazer a implantação desses processos, acompanhar, fazer um trabalho de educação com a comunidade, fazer os treinamentos, implantar os protocolos e, novamente, revisar se está funcionando. Porque onde não existe processo, vai existir sempre falha. E essa falha pode ser uma falha que leva a um evento adverso, um comprometimento até da morte do paciente ou também de um absenteísmo para o hospital e, consequentemente, também um afastamento definitivo do profissional.
Então, professora, assim, nós estudantes do quarto período agora em enfermagem, a gente está tendo o primeiro contato com os hospitais agora, né? E justamente algumas coisas que nós vemos na faculdade, como, por exemplo, até o próprio uso de material para proteger tanto o profissional de enfermagem ou de saúde, quanto o próprio paciente. Então, expondo a seguinte situação. Nós estamos no hospital e o uso de luva em determinado hospital é restrito. Por exemplo, quantidade X de luva para aquele dia. Só que a gente sabe que a gente pode ter mais paciente do que aquela quantidade de luva. Quando a gente repete a mesma luva para mais de um paciente, a gente pode estar expondo o paciente a riscos maiores. Então, isso, ao invés de economizar, de baixar o gasto do hospital, a gente pode ter um prejuízo maior por decorrência até de uma própria infecção hospitalar. Então, o auditor, nessa questão aí, ele pode estar tanto a favor do hospital, como ele também pode estar a favor do profissional de saúde, não é isso? Então, qual vai ser a posição dele com relação a isso?
É interessante que você falou, porque hoje a gente escuta sempre a palavra crise, né? A crise não é só no Brasil, a crise é mundial. Mas o que é que ocorre? A gente se aprende muito com a crise, né? Então, estamos aprendendo com a crise a reduzir e rever os nossos processos. Então, tem processos hoje que estão sendo revistos e sabe-se que pode haver uma diminuição de custo naquele determinado processo para que aquela redução de custo ali possa ser investido em outra área. Um exemplo, gerenciamento dos resíduos. É comum você colocar o pé, abrir a lixeira do lixo infectante e ele está cheio de lixo comum. Isso é um custo que a gente pode diminuir. Agora, eu não posso, como auditora, jamais concordar que uma luva ela seja utilizada para vários procedimentos Isso aí, o custo, a princípio, pode ter uma diminuição de custo, mas vai ter lá na frente um custo bem maior, porque se aumenta, pode ocorrer infecção, e o risco de infecção vai fazer o tempo de permanência aumentar, o uso de antibióticos ser maior e o custo hospitalar também, fora o custo social, porque quanto mais tempo internado o paciente fica, mais prejuízo o paciente tem e também, né, a própria nação. Então, quando a gente fala em auditoria, é a gente identificar onde está a falha do processo e reduzir custo onde a gente realmente verificou que está havendo uma demanda sem controle. Mas não como está agora, né? Eu tenho conhecimento de algumas colegas que ligam às vezes desesperadas: Conceição, compraram luva daquelas de pintar cabelo para o pessoal fazer procedimento não estéreo. Como é que eu faço? Aí eu digo, vamos consultar a literatura. Às vezes eu faço um trechinho de um parecer técnico e mando, diz, olha, coloca agora aí tua realidade e mostra que a literatura, a legislação, deixa bem claro que isso não pode ocorrer. Então, que diminuição de custo é quando você substitui uma luva que não é um artigo médico hospitalar? E o que é que vai ocorrer? Um acidente com esse profissional vai ficar afastado. E hoje o custo, nos Estados Unidos o maior custo hoje é o do absenteísmo. Custa milhões para os cofres americanos. No Brasil a gente nem tem esse cálculo, porque poucas são as instituições que fazem levantamento de absenteísmo.
E o engraçado, Conceição, o Rosemann apresentou uma situação que parece ser tão impossível de acontecer, mas não é, acontece. Às vezes eu já trabalhei em hospitais em São Paulo, já trabalhei em hospitais no Paraná, já trabalhei agora aqui em Pernambuco. E às vezes é um controle de gastos que vem de cima para baixo, é uma informação, olha, a gente precisa economizar luva. Mas que a informação chega toda distorcida no profissional de saúde, que eles acham que tem que economizar, usar tantos pares de luva por paciente. E a informação roda no corredor do hospital como se isso fosse verdade. E o profissional segue, né? Ele não tem a capacidade de discernimento, que não é assim que funciona. Então, o auditor, do meu ponto de vista, ele pode ser tanto interno do hospital, nessas situações, para justamente identificar a falha do processo, mas ele também pode ser externo. Eles podem contratar um auditor externo para ver se melhora o processo ou até a parte de acreditação, não é?
Isso. O auditor, a gente tem geralmente, quando trabalha na aula, falando sobre gestão de risco e auditoria, a gente coloca uma foto que tem o cão pitbull com aquele Dauch, o pequenininho. Então, o auditor e eu. O auditor é aquele cão pitbull e o Dauch, né, é o funcionário. Mas não é bem assim. O auditor, ele tem que ser sério, ele tem que falar de maneira clara para que o funcionário identifique aquilo como um processo de responsabilidade. Ele não jamais vai apontar que aquele processo está havendo um erro. Se não houver o erro, ele não está ali para fazer a média com o autogestor, e sim para mostrar a realidade. Por quê? O que é importante para um auditor? Que ele sempre trabalhe com a verdade diante do gestor e diante do grande grupo, para que as pessoas possam identificar nele um profissional de responsabilidade. E aí, indicar também, porque quando você é um bom profissional, o colega lá do outro hospital faz: e aí, tu conseguiu melhorar como? Ah, eu contratei um auditor, um enfermeiro. E esse enfermeiro, ele vai aparecer uma outra porta de entrada para ele por indicação. Eu sempre digo, a maior propaganda é a qualidade do seu trabalho. Então, é isso que eu tento colocar na cabeça dos meninos. Seja um bom profissional. Porque quando a gente, não precisa ser, eu não quero que você se destaque dentro de sala de aula com a maior nota. Eu quero que você se destaque sendo um profissional honesto, transparente e que tenha a percepção, para ser um bom auditor, de olhar para um hospital com outros olhos, enxergar aquilo mais além, ver o que as pessoas que estão ali todo dia não conseguem perceber por conta de tanta atividade. Então, o auditor, ele tem que ter esse olho crítico. E para ter esse olho crítico, é necessário ler as legislações, conhecer o checklist das legislações, sempre estar consultando os artigos científicos, tendo um bom relacionamento com os órgãos de fiscalização. Então, procurar as vigilâncias sanitárias para procurar saber o quer que eles querem, de fato, que seja feito. Procurar os órgãos ambientais, porque a gente, dentro de estabelecimento e assistência à saúde, é fiscalizado pelo CONAMA, nos estados, pelos órgãos ambientais. A vigilância sanitária, ela está sempre fiscalizando o hospital. Então, você precisa ter também esse bom relacionamento para entender o que é que eles querem, para você chegar na frente e dizer, não, eu vou fazer dessa forma porque a legislação e a orientação é a melhor. Não fazer como ocorre, que muitas vezes a fiscalização chega na recepção do hospital, a recepcionista sai avisando a todo mundo, a vigilância sanitária está aí, a vigilância sanitária, e fica todo mundo louco, correndo dentro do hospital, como se o hospital não atendesse bem. Então, é isso que eu sempre digo aos meninos, quando a gente faz correto, bem feito, que venha a fiscalização, para que possa acontecer da fiscalização dizer, parabéns, eu posso usar seu hospital como referência, trazer, claro, ou indicar para outras pessoas que têm dúvida. Então, é essa a visão que o enfermeiro tem que ter, né? Ele tem, se ele tem esse olho clínico, se ele tem vontade de ser um enfermeiro auditor, consultor, ele tem que ser bem articulado.
Então, professora, o aluno que ele está terminando a graduação agora em enfermagem e se interessa muito pela área de auditoria, quais os primeiros passos que ele deveria dar para conseguir chegar nessa área que a senhora tanto expõe e explica nas suas disciplinas?
Bom, eu acho que assim, quando a gente termina o curso de graduação, a gente sai com a cabeça sem saber direito o que é que eu quero, dá um friozinho na barriga. E às vezes ainda durante a graduação você diz, não, eu criei uma afinidade, eu quero ser da área de hemodiálise. Uma área que traz essa visão muito boa é a área do controle de infecção e hoje as gestões de risco, né? Porque a gente tem uma portaria que determina que todos os hospitais tenham sua comissão de gerenciamento de risco. E o gestor de risco, o gerente de risco, ele tem que ter essa visão de andar o hospital, ver a estrutura física, ver se a luminária atende o que diz a RDC 50 de reforma e construção de estabelecimento de assistência à saúde, se a tinta que a parede está pintada é uma tinta que é indicada para aquela área hospitalar, se o pessoal da higienização tem treinamento, tem orientação, que muitas vezes ninguém lembra do pessoal de higienização, só quando ocorre um caso de infecção. É, saber quais são os EPIs necessários para cada categoria profissional, conhecer a legislação. Então, tem uma legislação de boas práticas de alimentação, vamos lá checar, vamos lá no serviço de nutrição junto com a nutricionista, vamos conhecer esse serviço de nutrição. Então, é importante que ele primeiro goste de ler as legislações, pegar esses checklists que a gente tem dessas legislações e dentro do próprio site da Anvisa e começar a andar, né? Ser eu brinco muito que eu digo que um bom auditor, ele tem que ter a paciência de São Francisco de Assis, porque às vezes ele vai lá e diz, é isso, e o gestor, espere mais um pouquinho. Ele tem que ser durão, feito Angela Merkel, né, na hora de gastar o dinheiro. Ele tem que ser um pouquinho de Bart Simpson, né, encantar todo mundo, né, para que as pessoas... Ele tem que acolher, então ele tem que encantar todo mundo apaixonado por Bart Simpson. Então, eu geralmente brinco. Então, tem que ter um pouquinho de cada coisa para que a gente possa conseguir. Então, não é achar que eu vou... A coisa mais fácil do mundo, Miguel, eu sempre digo, é você chegar na casa de alguém e dizer, tinha poeira ali, eu bebi água no copo, não achei que o copo tava com um cheiro ruim. Identificar isso é fácil quando a gente é da área, a gente vai fazendo esse treinamento. Agora, a gente precisa identificar e apontar a solução. Então, eu tenho que ter um plano de ação com as soluções e ver o que é imediato, médio e curto prazo. Daí, você já vai... Né, criando essa formação. Então, na disciplina dos meninos de biossegurança, eu tento mostrar para eles isso, eles aguçarem esse sentimento se quer ser auditor, e a gente tem um privilégio. Eu acho que nós somos um dos poucos cursos de enfermagem que tem a disciplina de biossegurança como obrigatória. Então, a gente é feliz por isso, porque aí os meninos passam a conhecer e auditar, faz visita técnica, vai com checklist, vai auditar os hospitais. Adoram a contagem não conformidades, mas eu preciso das conformidades também, que é isso que vai ter a trazer a visão do auditor.
O senso crítico, né, por parte do estudante é bem despertado, então, nessa questão.
Bom, acho que, poxa, foi uma conversa rápida, deu para esclarecer pouquinho sendo o que é auditoria. A professora Conceição trouxe para a gente conceitos e experiências da parte que ela já viveu. E eu acredito que agora vai para vocês que estão escutando o podcast contar um pouquinho da história de vocês. Vocês podem entrar no nosso portal containersaude.com.br, faça um registro lá no nosso portal e deixe uma mensagem no tópico do post lá da auditoria. Né? Então, nesse episódio que vocês estão escutando, vocês podem ir lá deixar a mensagem. A gente vai pegar essas mensagens, vai fazer um compilado e tentar responder para vocês num episódio mais para frente. Queria agradecer à professora Conceição, foi um prazer inaugurar o podcast com esse tema e com ela aqui. Né? Espero que esse projeto traga para a gente muito mais informações, muito mais temas, muito mais discussões. E a gente está aqui, a gente tem nós fazemos parte de um campus pequeno, nós buscamos sempre estimular os alunos ao senso crítico e a gente está incluindo agora uma tecnologia para tentar aumentar esse debate, aumentar essa sensação de senso crítico que a gente quer estimular nos alunos. Obrigado, professora. Quer falar algumas palavrinhas finais?
Agradecer, né, assim, de batizar
o podcast.
E agradecer também a Rosivan. E dizer ao pessoal que consulte lá www.anvisa.gov.br. Tem lá publicações, aí tem publicações, serviços de saúde. Tem todos os protocolos, legislações, tudo que a gente precisa para ser um bom auditor. Que a Anvisa é, assim, o braço direito de um bom auditor. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e, que precisar, pode contar comigo.
E você também que está ligadinho com a gente, se você tem interesse com qualquer tema relacionado à enfermagem, você também pode mandar sua sugestão no próprio tópico que o Luiz já apresentou para vocês. Vocês que querem algum tema relacionado sempre à área da enfermagem, a gente vai estar abordando nessa profissão que é multidisciplinar, que é a nossa, a gente vai estar vendo todos os tópicos necessários nas nossas apresentações. Então você já pode mandar sua sugestão para a gente, que ela vai ser atendida carinhosamente pela nossa equipe.
Muito bem, Rosivan. Bom, todos os links que foram citados aqui vão ser deixados lá no post e espero encontrar vocês no próximo episódio.
Professora, muito obrigado pela participação.
Muito bem.
Obrigada a vocês.
Parabéns, gente. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.